Minho, região cheia de sentimentos. A natureza, a história, os seus monumentos, as praias, as tradições, as suas gentes. Minho é desporto, é gastronomia, é um destino de lazer. Aos domingos na GCFM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Mais turismo, todos os domingos às 10 da manhã, com Nuno Barbosa. GCFM, vamos onde nos mandam os sentidos. Mais Turismo é uma oferta. Viva a experiência, animação turística, elaboração de programas personalizados e experiências turísticas na região norte. www.vivaexperiencia.pt ou no Viena Welcome Center, em Viena do Castelo.
Bom dia, ouvintes da Rádio Geis. Estamos em Mais Turismo, um programa da responsabilidade de Nuno Barbosa, na locução, Sérgio Carvalhosa na parte técnica, e temos hoje como convidado André Esteves, da Comissão de Festas de Perre, que decorrem este fim de semana. As festas de Perre dedicadas aos oráculos São Miguel, São José e Nossa Senhora das Dores, que decorrem de 25 a 28 de julho em Perre, Viana do Castelo. Bom dia, André.
Muito bom dia.
Então, como é que as festas de Perre este ano estão? Como é que tem sido organizar estas festas, que são umas das festas tradicionais e bastante importantes aqui do nosso concelho?
As festas de Perre espelham muito a nossa forma de estar dos perrenses. Toda a gente reconhece que somos uma aldeia muito unida, muito bairrista e com muito orgulho nas nossas tradições. E o que distingue a nossa festa das restantes aldeias vizinhas é precisamente este puxar das tradições e tentar recriá-las para que não fiquem esquecidas, porque é uma riqueza que nós temos, que os nossos antepassados nos deixaram e que temos que aproveitar realmente enquanto que há memória para as reavivar, para que os vindouros também possam conhecer e possam perpetuar. Para este ano, escolhemos um tema que estava em carteira já há alguns anos e que ficamos muito felizes com a opção, porque também acho que acertamos um bocadinho também na motivação das pessoas que ainda hoje o praticam. Por isso fomos pegar no tema as janeiras, este calcorrear de caminhos da nossa aldeia durante os meses de dezembro e janeiro, que ainda hoje é feito com muito gosto pelo Grupo de Danças e Cantares de Perre, mas isto é uma tradição secular da nossa aldeia, que no século passado teve como grande chavão a angariação de fundos para a igreja paroquial, para aquela igreja belíssima, que também é única aqui no nosso meio e que se distingue das outras que existem. E por isso, uma vez que é uma tradição que ainda se vai cumprindo com muito custo, porque sabemos disso e porque temos o feedback dessas pessoas que cada vez mais encontram casas fechadas, as noites continuam a ser chuvosas e frias, por isso também achamos que foi, no fundo, uma motivação para quem ainda o pratica e para que não desistam desta prática tão bonita e que nos distingue e que nos faz realmente diferentes.
Os turistas procuram as festas, aliás, sentimos quem trabalha no Viena Welcome Center, muita gente a dirigir-se e a perguntar quais as festividades que acontecem esta semana. Curiosamente, as festas de Perre também tiveram o cuidado de deixar a programação à disposição no posto de turismo. Sentem que existem muitas pessoas, para além dos perrenses e daqueles que vêm propositadamente, se calhar do estrangeiro, os imigrantes, a comunidade que vem viver a saudade da sua terra, que já existem também outras pessoas interessadas na singularidade das vossas festas?
Nós, acima de tudo, organizamos as festas para o povo da nossa aldeia. É o nosso principal objetivo, porque nos últimos anos fizemos algumas alterações ao programa, e o objetivo principal dessas alterações foi criar momentos de encontro e momentos de convívio. Por isso fizemos uma deslocalização do pavilhão das farturas para o centro escolar, libertando a zona nobre das traseiras da igreja, onde colocamos as tradicionais tasquinhas e mesas de convívio, que são animadas pelas nossas coletividades, num espírito de total parceria entre a Comissão de Festas e essas coletividades, e permitiu, nestes últimos anos, então, trazer os perrenses e os amigos dos perrenses à festa durante mais tempo. Ou seja, as pessoas já não vêm à festa só para os momentos pontuais de animação, mas vêm à festa tipo ao final da tarde ou ao início da tarde e ficam até ficarem cansadas, porque têm um sítio onde se sentarem, têm um sítio onde comerem, onde beber um copo, onde conviver, onde matar saudades, que é isso que sentimos muito, porque nestes dias realmente reencontramos os tais imigrantes, reencontramos os imigrantes desta nova geração, que é uma imigração diferente, mas temos muita gente fora, quer seja fora de Perre e dentro de Portugal continental, quer seja mesmo fora do nosso país. Por isso, nestes dias, notamos que há uma vontade enorme dos perrenses em vir para a terra uns dias antes e em organizar as férias para, durante estes dias de festa, estarem presentes. E acho que esta alteração de programação permite que as pessoas realmente se convivam durante muito mais tempo, porque foram proporcionadas também condições para isso.
A Comissão de Festas organiza-se, obviamente, mal acaba a festa, começa-se a organizar a festa do próximo ano. Vocês costumam ser uma comissão de pessoas que integram a comissão de um ano para o outro ou têm alterações nas próprias comissões de festas?
Não há um formalismo de sucessão. Nos últimos 5 anos, a comissão é mais ou menos a mesma, com ligeiras alterações, e é uma comissão que tem por base a comissão fabriqueira. Isto porque há 5 anos atrás a comissão que existia decidiu que não iria continuar, e então os membros da comissão fabriqueira, numa ótica também de responsabilidade que têm pela gestão desta parte religiosa, decidiram, no fundo, para garantir os serviços mínimos, garantir que a festa se ia cumprir. Depois, claro, pediram ajuda também aos outras pessoas que se voluntarizaram para ajudar na festa, mas como base tem a Comissão Fabriqueira, que é sempre um conforto, porque a Comissão Fabriqueira está representada por todos os lugares da freguesia. Por isso, no fundo, há aqui uma obrigação de todos os lugares estarem representados na festa através da doação do trator de lenha, que é feito no cortejo de sábado e que é leiloado no final, e no peditório que se faz casa a casa. Por isso, aí fica logo uma base trabalhada. E depois fomos buscar outras pessoas que nos ajudam nas diversas áreas, e esta festa consegue-se lá para a frente porque há realmente muitos voluntários que ajudam durante todo o ano, e uns mais durante o ano, outros mais no dia da festa, mas realmente há aqui uma grande massa humana que leva isto para a frente.
E tem que ser assim, as festas são feitas de gente e para gente, e por isso vamos ficar com o grupo de danças e cantares de Perre, e que vão ser, obviamente, tema deste programa, porque foram este ano eleitos também para estar no cartaz, em forma da tocata que aparece representada naquele cartaz. E voltamos já a seguir para mais um bocadinho de conversa sobre estas festas tão tradicionais. Aos ouvintes, esperem por aí, voltamos já a seguir à música. We'll be right back.
Mais Turismo. Aos domingos na Rádio Jace. Vamos onde nos mandam os sentidos.
E estamos então de regresso para a segunda parte da conversa com o André Esteves, da Comissão de Festas de Perre, estávamos a falar de que as festas eram feitas efetivamente da Comissão, que são as pessoas dos diversos lugares da freguesia que depois organizam toda esta programação. Este ano a programação iniciou-se já há uma semana, no domingo, que tiveram algum evento e depois na quinta-feira à noite começou efetivamente a festa com o fogo preso e certamente muita animação. Queres falar um pouco sobre o que é que vocês prepararam este ano para os perrenses e para os visitantes da festa?
Sim, nós começamos realmente no último fim de semana, começamos até no sábado com a sétima queimadela, que é uma volta de BTT, não se pode chamar prova, é uma volta de BTT organizada pelos Queimados, que é o grupo de amigos do BTT de Perre. Foi um dia muito bem passado, em que percorremos entre Perre, Outeiro e as aldeias que compõem a Serra d'Arga. Foi uma volta de dia inteiro e que, no fundo, deu também início às festividades. No domingo, dia 21, tivemos o hastear da bandeira, que é aquele momento então simbólico de início da festa. É um dia que cada vez tem mais participação, é o arranque da festa, onde hasteamos a bandeira no alto do Monte do Calvário, aquele monte simbólico lindíssimo junto à antiga escola primária, e onde está sempre presente a Comissão de Festas, a Junta de Freguesia, o nosso pároco e todas as pessoas que de uma forma ou de outra colaboram com a festa gostam de estar presentes nesta hasteia da bandeira, que finalizamos sempre com uma champanhe fresquinha no alto do Monte do Calvário. Os dias propriamente de festa começaram então na quinta-feira, com a tradicional procissão de velas às 10 horas, em que se seguiu a atuação da Orquestra Ligeira e Juvenil da Escola de Música de Perre, e que terminou com a sessão de fogo preso, em que este ano a frase de guerra, como nós costumamos chamar, que é sempre a frase surpresa, foi a homenagem aos janeirantes. E aqui quisemos, no fundo, também realmente prestar esta homenagem, este agradecimento a quem, ao longo destes anos, andou a percorrer os nossos caminhos e a cantar as janeiras e àqueles que ainda o fazem. Na sexta-feira é o dia de vir à cidade, é o dia de vir mostrar a nossa chieira à cidade de Viana do Castelo. Foi um cortejo muito bonito, com muitas lavradeiras, com as nossas mordomas, com a comissão de festas, com a banda de música, com os tradicionais bombos. Percorremos a cidade desde o Largo de São Domingos até à Câmara, onde iniciamos por cumprimentar o clero, passamos pela Praça da República, onde é sempre com muito agrado que vemos que a população de Viena, os turistas e acima de tudo as pessoas de Perre que vêm à cidade com a família completa para realmente verem a sua aldeia a desfilar na cidade. Depois vamos sempre também cumprimentar a PSP, as autoridades, e acabamos sempre na Câmara, onde sempre somos muito bem recebidos e onde também ficamos muito agradados quando nos comparam com uma pequena amostra do que seria a Romaria da Agonia. Por isso foi uma manhã também muito agradável em que toda a gente ficou muito, muito satisfeita. Na tarde de quinta-feira fazemos então a abertura da exposição cultural que se organiza propositadamente para as festas de Perre. Esta exposição é o ex-libris da festa. Quem se recorda, nos últimos, a festa faz este ano 28 anos, nos últimos cerca de 20, ou melhor, nos primeiros 20 anos, era realmente o ex-libris, porque era organizada na antiga Escola do Calvário, em que tínhamos quatro magníficas salas com um pé direito muito elevado e que permitia realmente fazer a recriação de tudo o que nós quiséssemos, porque o espaço em si o permitia. E depois, além do que se conseguia elaborar nessa exposição, era também a vista fabulosa que essa escola proporcionava e o próprio edifício. No fundo, era ali um cocktail que marcava mesmo a festa de Perre. com a alteração de função desse edifício, deixamos de poder continuar com essa exposição. Não quisemos perder esta marca da festa e então decidimos mantê-la de uma forma mais discreta e da forma que é possível. Então, em duas salas do Salão Paroquial, onde existe o Museu Paroquial Permanente, temos duas salas temporárias e então em que ocupamos sempre uma recriando o cartaz, que sempre foi tradicional, e uma segunda sala, no fundo, acessória, mantendo sempre o tema do ano e em que também se recria, então, a tradição que estamos a representar. Por isso, a inauguração foi na sexta-feira, às 5:30 da tarde, e ainda convidamos, então, toda a gente a participar...
A
passar por lá e a visitar, que vai estar até à noite de domingo disponível. Às 7 horas de sexta-feira abrimos então o Arraial Gastronómico, que como já tínhamos referido no início desta conversa, é aquele momento então que permite este convívio e onde as pessoas se encontram e se reencontram e matam as saudades. O Arraial Gastronómico estende-se pelas tardes de sexta-feira, de sábado e de domingo e tem então as tasquinhas das associações de PR que colaboram com a Comissão de Festas. Na sexta-feira à noite, este ano, tivemos um espetáculo do grupo musical Toca e Dança. Pronto, é uma noite sempre mais lúdica e que acaba nestes últimos anos, então, com a performance do DJ. A festa nestes últimos anos tem investido nesta forma também de oferecer um produto, entre aspas, para os jovens através dos DJs, e temos conseguido então realmente agradar também esta faixa etária que também acaba por se estender a miúdos e graúdos, mas permite que a festa se prolongue noite dentro até de madrugada com uma animação e com estes reencontros com mais tempo, não é?
Depois da sexta-feira, certamente para sábado, um programa já mais preenchido, porque se calhar têm as pessoas todas já na aldeia e para viver esses momentos que são de festa, de reencontros, de matar saudades, como dizia. No sábado, qual é que foi a programação escolhida pela comissão?
Nós no sábado de manhã fazemos sempre o sábado desportivo. E então temos duas atividades. PR tem dois trilhos classificados pelo município e que fazem parte da rede de trilhos municipais, e então alternamos sempre, ano após ano, o percorrer um ou outro trilho. Este ano percorremos o PR-15 e saímos às 9 horas da Junta de Freguesia de PR, que é onde se iniciou o trilho, e terminamos cerca das 11 horas, onde coincide com o início dos Jogos Tradicionais, no recinto junto à Associação Desportiva e Cultural de PR, onde são jogos tradicionais mais para os mais jovens, onde eles fazem corridas de sacos, fazem o atirar às latas, o jogo dos cântaros, onde temos sempre as tradicionais roscas que o padeiro de PR faz prima sempre para presenciar estes miúdos, e que no final um bom pote de Nutella dá para concluir com chave de ouro sempre estes jogos tradicionais. Ano após ano tem tido muita, muita participação e é um dos momentos também muito interessantes da festa. No sábado à tarde temos o cortejo tradicional, onde vão os tabuleiros de segredos abertos. Estes tabuleiros são a marca de PR. Cada aldeia vai tendo, no fundo, a sua marca. Temos algumas aldeias que têm os cestos floridos, outros têm os bordados, e PR está então registado com os tabuleiros de segredos abertos, que são os tabuleiros que as mordomas oferecem à festa e que no final então há o leilão. E este cortejo então é composto pelo desfile das lavradeiras, das mordomas, dos seus tabuleiros, das suas roscas, vão os cestos floridos e vão também os tratores de lenha, que serão leiloados também no final juntamente com os tabuleiros, os bombos gigantones, e desfilam também os grupos que à noite vão atuar no festival de folclore. No final deste cortejo, fazemos então o tradicional leilão, que se arrasta sempre até à hora da missa em honra de São José, e assim termina o final da tarde.
E para o último dia, para o dia de hoje, para que os ouvintes saibam o que ainda podem, durante este domingo, 28 de julho, fazer se visitarem as festas de Perre?
Durante este programa está a decorrer a volta dos cicloturistas, porque o Perre também tem um grupo muito antigo de cicloturismo, e a missa solene em honra de Nossa Senhora das Dores. A partir das 15 horas abre também então o Arraial Gastronómico e convidamos então toda a gente a estar presente e a conviver neste espaço gastronómico. E às 17 horas temos a majestosa procissão, onde integra também a fanfarra, a banda de música e todos os números da procissão, em que temos também primado por classificar esta expressão com um tema, e realmente a participação também tem aumentado ano após ano e tem sido um dos números também que tem crescido muito nesta festa. Um dos momentos muito importantes de hoje, e convidamos realmente a não perderem, é o cortejo, o cartaz das nossas festas. Será às 18h30 e é o cortejo que no fundo vai espelhar o que é que são as janeiras, o que é que foram as janeiras, e tem uma participação incrível. Posso-vos dizer que estão previstas cerca de 300 figurantes neste cortejo, por isso acho que dá para perceberem a grandiosidade do que é que se vai passar, e é mesmo daqueles momentos que não se pode perder. A festa, nestes últimos anos, temos então puxado um bocadinho e termina realmente no domingo à noite e não no domingo ao final da tarde. Por isso, às 10 da noite, temos o cartaz ao vivo. E, no fundo, vamos encerrar a festa com chave de ouro, com a despedida à volta da igreja, com a banda de música, com a mordomia, com a comissão de festas, que é antecedido realmente por esse momento de cerca de meia hora teatral, em que vamos recriar este momento então das janeiras, a que chamamos cartaz ao vivo.
De certeza, um programa que os ouvintes da Rádio Jace não podem perder. Fica o convite, vão até Perre hoje, o domingo, que podem aproveitar para conhecer mais da tradição, apesar das festas já estarem desde a semana passada, e nomeadamente com o passeio do BTT. Aproveitem ainda o que ainda há para aproveitar das festas deste ano de Perre. Nós vamos ficar com mais um tema musical, desta vez com o conjunto Toca e Dança, com Rimbo ao Malho, que animaram a noite de sexta-feira destas festas. Voltamos a seguir para terminar o Mais Turismo de hoje.
Gastar uma fortuna com os filhos a estudar, para no fim luz a pagar. Deves tostões, vais para a cadeia, roubas milhões, vais passear. A fome caminha nas ruas e a fortuna tem motorista. És escravo em part-time de um mundo oportunista. Quem me dera não ter bolsos para o meu bolso não roubar. Melhor mesmo é ser malandro, assim tens mais que ganhar. Oh, meu povo português, gente boa e de trabalho, cantem hoje a nossa vez e vai tudo de rimbombalho. Oh, meu povo português, gente boa e de trabalho, cantem hoje a nossa vez e vai tudo de rimbombalho. Oh, meu povo português, gente boa e de trabalho, cantem hoje a nossa vez e vai tudo de rimbombalho. Oh, meu povo português, gente boa e de trabalho, cantem hoje a nossa vez.
O Minho é praia, desporto, história, eventos, tradições, gastronomia. Aos domingos, descobrimos o melhor do Minho na Geis FM. Mais turismo, com Nuno Barbosa.
E estamos então de regresso para a terceira e última parte do Mais Turismo de hoje. Estamos já em tempo de romarias, festas aqui na nossa região e no nosso concelho, e daí termos dado destaque a estas, que são umas festas com F grande aqui na nossa cidade e no nosso concelho. As festas de Perca, com 28 anos já, num formato também com cortejos, com uma série de festivais gastronómicos, também muita música, muita animação, jogos tradicionais. Falámos aqui já do tradicional passeio de BTT, que abriu quase com uma semana de antecedência as próprias festas e que incluía um programa que possibilitava a quem participasse e se inscrevesse a fazer o almoço durante o percurso. Depois também explorar os trilhos do concelho, e eles que estão reconhecidos na rede de trilhos municipais, portanto aproveitando os recursos turísticos para fazer parte da parte da festa em si, tal qual como os jogos tradicionais e obviamente estes festivais, colocando a gastronomia ao serviço e o passeio também cicloturístico, que tornam estas festas únicas e que, mais uma vez, nos leva a dizer que os turistas que decidirem também ir conhecer as festas vão conhecer algo de muito autêntico. André, em jeito de balanço, o que é que a Comissão espera também para as festas deste ano e qual é que é a vossa preocupação? Falávamos há pouco em off que a parte do maior trabalho é feito durante o ano. Quais são as fases, por assim dizer, de uma organização de uma festa desta envergadura?
Sim, esta festa tem uma organização praticamente de um ano. Posso dizer que há aqui um descanso do mês de agosto e parte de setembro. Temos sempre o cuidado de, no final de setembro, início de outubro, fazermos um almoço com toda a gente que colaborou com a festa. Normalmente fazemos uma feijoada num monte próximo, tipo São Silvestre ou Neiva, onde juntamos todas as pessoas que colaboraram para levar para a frente esta festa, e onde apresentamos também, no fundo, as contas e fazemos o balanço do que foi o ano anterior. E logo a seguir, outubro, novembro, estamos já novamente sentados para debater o tema do cartaz do ano seguinte, porque como o nosso cartaz é sempre o recriar de uma tradição, esta tradição tanto pode ser um momento que se faça em qualquer altura do ano, como pode ser um momento muito específico a nível sazonal. Por isso tem que ser pensado com antecedência para termos tempo de fotografar, quer seja no inverno, na primavera, ou então no outono, ou quando este momento decorre. Este ano, por exemplo, com as janeiras, não foi preciso escolhermos o mês, foi preciso escolhermos só a noite, não é? Porque realmente as janeiras percorrem a aldeia ali à noitinha, mas como é de inverno é sempre relativamente cedo, e este ano, como tiramos a fotografia já também mais tarde, já foi, tivemos que esperar mesmo pela noite para a fotografar. Mas realmente o ciclo de organização é esse, é ali antes do final do ano escolhemos o cartaz para podermos depois então decidir o timing da fotografia e a partir daí cumprir o resto do ritual, que parte sempre depois pela identificação e pelo convite das mordomas para a festa, porque em início de maio, por norma, fazemos o almoço da apresentação do cartaz, que é um sarrabulho à moda antiga, uma tarde à mesa, em que se come o sarrabulho que começa com a canja e que percorre todos os pratos ao ponto de nos levantarmos sempre por volta das 6 da tarde, e é nesse momento então que é revelado o cartaz das festas para o ano seguinte. Por isso é uma organização praticamente de ano inteiro.
É muito interessante fazerem isso e terem sempre esta valorização gastronómica dos produtos locais, e depois obviamente ficarem com este espólio de 28 anos dizíamos, de cartazes diferentes, com temáticas diferentes, em que se perpetua a tradição, porque afinal de contas é isso também que é uma preocupação dos perrenses que estão envolvidos sempre na organização destas festas. Sentem de alguma forma que a missão é cumprida no final, quando as pessoas vos vêm dar os parabéns ou quando vão contactar os patrocínios para o ano seguinte, porque obviamente e são necessários os apoios para conseguir levar a cabo uma festa desta envergadura. Como é que vocês sentem o pulso, digamos assim, das pessoas que avaliam o vosso trabalho?
Sim, isto é a decisão também dos temas, dos cartazes e do programa das festas, parte muito também da nossa sensibilidade e de percebermos o que é que as pessoas que vivem na nossa aldeia, acima de tudo, reconhecem como válidas, não é? E as janeiras, que foi o tema que optamos este ano e que lá está, já estava há uns anos em carteira, mas entretanto foram surgindo outras tradições que decidimos avançar. Achamos que vieram no momento certo e é um ano que, sinceramente, nos traz muita alegria, porque achamos que encaixou na perfeição, porque vivemos uma fase em que quem leva para a frente esta tradição também precisava de motivação. Por isso fazemos esta homenagem aos janeirantes este ano e puxamos uma tradição secular da nossa aldeia, que nos orgulha muito, porque tenho dúvidas que haja outra aldeia que tenha janeiras com esta qualidade e com esta consistência que o perro ainda tem.
Sem dúvida alguma, é um gosto ouvir os grupos de perre e os que gostam das janeiras e que as tocam, não só na altura de janeiras, mas às vezes estendendo-se a outras alturas e outros momentos do ano. Não é à toa que perre tem tanta dinâmica do ponto de vista de músicos, grupo de serenatas, inclusivamente, e uma série de tocatas, que sejam uma continuação de uma festa cheia de alegrias, bons momentos, rever velhos amigos e que seja de facto mais um ano de uma boa romaria. Obrigado por terem vindo aqui. Nós vamos nos despedir com mais uma música do grupo Danças e Cantares de Perre, Janeiras São Histórias. Deixamos o microfone agora à disposição para deixar um último convite a quem ainda não foi a Perre este fim de semana, ou então a quem já foi mas que ainda tem que ir ao dia de hoje.
Sim, começava também por agradecer este convite para estar neste programa e reforçava o convite para durante o dia de hoje, então, às 6:30 tem o fabuloso cortejo do cartaz das nossas festas e às 10 da noite o encerramento com o cartaz ao vivo, por isso não percam. Aproveitem então este final de festa. Muito obrigado.
É isso mesmo, ouvintes da Rádio Geis, não percam este cortejo com mais de 300 figurantes hoje a partir das 6 da tarde e depois, obviamente, o momento especial da recriação do cartaz das festas de Perre. Quanto a nós, por hoje é tudo. Despedimo-nos. Para a semana estamos cá para mais turismo na antena da Rádio Geis.
Janeiras são histórias em cor. momentos produzem memórias, dão sinais dos tempos, são ainda forma que tens que apoiar. Cultura e desporto e muita vontade de bem trabalhar.
Esteja a noite feia, ou seja calma e bela, como eu vou calpeia, sou uma janela, gelados por fora, por dentro a escalar. São isto as janeiras desta mensagem que por fim mudar.
Se perra saudade, projeto é também dar mais qualidade à vida que tem, fazendo unir a força e querer. O resto há de vir e na nossa terra será bom viver.
Esteja a noite feia, ou seja calma e bela, o meu ponto alpeia, sou uma janela, gelados por fora, por dentro a escalar.
Minho, região cheia de sentimentos. A natureza, a história, os seus monumentos. As praias, as tradições, as suas gentes. Minho é desporto, é gastronomia, é um destino de lazer. Aos domingos na GCFM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Mais turismo, todos os domingos às 10 da manhã, com Nuno Barbosa. GCFM. Vamos onde nos mandam os sentidos. Mais Turismo é uma oferta. Viva a experiência, animação turística, elaboração de programas personalizados e experiências turísticas na região norte. www.vivaexperiencia.pt ou no Viana Welcome Center, em Viana do Castelo.